Estimado ouvinte, bem-vindo à segunda parte da emissão vespertina da Voz da América em português, a partir de Washington, D.C., onde são 12 horas e 30 minutos. No som está connosco o Al Santos, a realização é de Jaime Faria, o João Santa Rita apresenta as notícias. Eu sou o Amancio Miguel, uma vez mais, boa escuta. O presidente da Coreia do Sul, alvo de impugnação após ter tentado impor lei marcial. Intensificam-se combates na Síria entre forças governamentais e rebeldes islâmicos. A Voz da América transmite em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Em São Tomé e Príncipe, através do retransmissor local, também transmitimos em voaportugues.com. Notícias em texto, áudio e vídeo da Voz da América disponíveis no Facebook, no X, no Instagram e no YouTube. A nossa referência é voaportugues. No WhatsApp, o nosso contacto, +1 202 251 9466. 12:31 e 30 segundos aqui em Washington. Momento para convidar o João Santa Rita para as notícias.
Os deputados sul-coreanos iniciaram um processo de impugnação do presidente Yoon Suk-yeol, a quem acusam de declarar a lei marcial para impedir que as investigações criminais sobre ele e a sua família. A declaração de Yoon, da primeira lei marcial na Coreia do Sul de mais de 4 décadas, foi rapidamente anulada pelos legisladores ontem à noite, uma noite dramática que mergulhou o país numa turbulência política e alarmou os seus aliados. O futuro de Yoon, um político conservador e antigo procurador público, famoso que foi eleito presidente em 2022, parece agora altamente incerto. A Síria disse hoje que a sua contraofensiva fez recuar os rebeldes que tentavam avançar para a estratégica cidade central de Hama, enquanto os rebeldes afirmam por seu turno terem capturado mais tropas sírias e militantes apoiados pelo Irão em intensos combates. O mais recente recrudescimento da longa guerra civil da Síria ocorre depois de forças que se opõem ao presidente sírio, Bashar Assad, capturarem nos últimos dias grandes partes da cidade de Alepo, no norte do país, bem como cidades e aldeias em parte sul da província de Idlib, no noroeste. A ofensiva está a ser liderada pelo grupo Hayat Tahrir al-Sham, um grupo jihadista, bem como um grupo de milícias sírias apoiados pela Turquia, denominado Exército Nacional Sírio. Tanques israelitas invadiram partes do norte da área de Khan Yunis, no sul da faixa de Gaza, e médicos palestinianos disseram que ataques aéreos mataram pelo menos 20 pessoas em todo o enclave. Moradores disseram que os tanques avançaram um dia depois de militares israelitas emitirem novas ordens de evacuação, dizendo que houve lançamentos de rockets a partir dessa área. Os militares israelitas comentaram imediatamente o relatório dos médicos. A agência Reuters disse, entretanto, que o Hamas deu ordens aos seus militantes para, nas suas palavras, neutralizarem reféns se Israel tentar operações de resgate. Na Geórgia, a polícia invadiu na quarta-feira os escritórios de um partido da oposição e prendeu o seu líder numa aparente tentativa de reprimir uma onda de protestos em massa desencadeada pela decisão do partido do governo de suspender as negociações sobre a adesão à União Europeia. Durante as últimas 6 noites, a polícia de choque usou canhões de água e gás lacrimogéneo para dispersar os manifestantes que construíram barricadas na avenida central da capital georgiana, Tbilisi. Mais de 300 manifestantes foram detidos, mais de 100 pessoas foram tratadas por ferimentos. Hoje, o partido da oposição, Coligação para a Mudança, disse que a polícia invadiu os seus escritórios e prendeu o seu líder, Nika Gvaramia. Pelo menos 20 civis foram mortos ontem em ataques do grupo paramilitar Forças de Apoio Rápido contra o exército sudanês na região ocidental de Darfur, afirmou hoje o governador local. O governador de Darfur, Mini Arko Minawi, em comunicado, afirmou que a zona da Abu Zeriga assistiu ao que ele disse ser um massacre horrível cometido pelas milícias das Forças de Apoio Rápido contra cidadãos inocentes. Netumbo Nandi-Ndaitwah, do partido SWAPO, no poder na Namíbia, foi eleita presidente e vai ser a primeira mulher a liderar o país, foi oficialmente anunciado. Ela recebeu cerca de 57% dos votos contra 26% a favor de Panduleni e Tula, do partido Patriotas Independentes para a Mudança. A SWAPO, que controla o poder há 34 anos, desde a independência do país, venceu também as eleições legislativas, garantindo 51 dos 96 lugares. O partido Patriotas Independentes conquistou 20 lugares e vai ser a oposição oficial. Entretanto, o Programa Alimentar Mundial das Nações Unidas avisou que a seca que castiga a África Austral coloca em risco o acesso aos alimentos a 26 milhões de pessoas.
João Santa Rita, muito obrigado pelas notícias. Vamos agora ao espaço de reportagem e começamos em Moçambique. Ainda a notícia sobre as manifestações convocadas por Venâncio Mondlane para contestar as eleições de 9 de outubro. As autoridades deste país, na voz do Presidente da República, dizem que o impacto na economia já se faz sentir e compromissos salariais podem não ser cumpridos. A reportagem é do William Mopote.
No meio de manifestações pós-eleitorais e protestos de professores que estão a paralisar os exames finais do ensino secundário, exigindo o pagamento de subsídios de horas extras, o Presidente da República lança um alerta. Segundo Felipe Nhoz, as manifestações estão a comprometer a economia e há riscos de faltar salário para o aparelho do Estado.
Isto me agita porque posso não conseguir pagar salários de professores e de enfermeiros. Nós não temos orçamento doado, como nos outros governos tiveram essa sorte. Eu nunca tive. E estou com o receio de que alguns bloqueios feitos de uma maneira inocente...
Admite que a situação tem um potencial de gerar conflitos, mas alerta que caso a situação chegue a esse extremo, pouco haverá de fazer.
O governo não tiver capacidade de pagar, vamos fazer o quê? Vamos prender o quê? Vamos fazer... De que a gente diga só A mais B ou C que entrar se não ter receita para não pagar nada. Então vai ser mais um caos, uma confusão.
O comentador político Augusto Pelembe considera uma falácia do chefe de Estado justificar o presumível falhanço de pagamentos salariais apenas às manifestações em curso.
Era de esperar, porque nós temos um governo incapaz. E como já é de praxe, há 2, 3 anos nunca conseguiram pagar salários em simultâneo na função pública. Era, já pagavam salário em forma de estica, uma semana este ministério, outra semana aquele, outra semana aquele outro. E para justificar a sua incapacidade e a sua má gestão do país, eu já esperava que ele usasse esse argumento para não pagar salário à função pública.
Enquanto isso, o economista Egas Daniel considera que não se deve subestimar o impacto das manifestações em curso na arrecadação de receitas. Contudo, diz que a economia já vem pressionada desde o primeiro terço do ano e a decisão de pagamento ou não de salários é uma equação que o executivo terá de fazer.
De forma geral, eu ia dizer que as contas públicas já vinham apertadas já há algum tempo atrás. Aliás, desde a implementação da tabela salarial única, que tivemos o estágio crítico do aperto das contas públicas, onde o Estado, como nós vimos, através do endividamento público, que via crescendo, era usado praticamente como instrumento para colmatar déficits imediatos de liquidez, para até ajudar a gerir a tesouraria do Estado. Há vezes que o endividamento doméstico foi um recurso, e tem sido um recurso, recorrente, passo a repetição. Agora, neste último trimestre, naturalmente, com as manifestações, com a paralisação parcial da economia, ou pelo menos com a redução do nível da atividade econômica, o Estado sofre diretamente com a arrecadação das receitas. Quando não se produz, o Estado não tem matéria coletável sobre a qual vai fazer incidir a alíquota fiscal ou a taxa de imposto necessário para tirar o que precisa para funcionar.
As cidades de Maputo e Matola foram caracterizadas por bloqueios de estradas, paralisando a circulação de viaturas, o que obrigou milhares de pessoas a longas distâncias de caminhada. De Maputo, para a Voz da América, William Mapote.
Obrigado, William Mapote. 12 horas e 40 minutos aqui em Washington, D.C. De Moçambique, vamos a Angola. O presidente Joe Biden defendeu na quarta-feira neste país que os Estados Unidos devem fazer melhor do que a China para recuperar a sua influência em África. A visita do presidente Joe Biden termina hoje, que é o segundo dia a este país africano, onde os Estados Unidos estão a apresentar um grande projeto de infraestruturas destinado a contrariar os investimentos da China no continente. O presidente Biden esteve no Lobito, onde viu o cobre proveniente da República Democrática do Congo, com destino a Nova Orleans, aqui nos Estados Unidos. A reportagem é do João Marcos.
O presidente americano acabou de anunciar mais $700 milhões para o corredor do Lobito, isto para alavancar a agricultura e para reformar a via férrea. Joe Biden diz que dentro de 60 anos serão visíveis, não é, os frutos desta parceria com os países africanos. Recordou que mencionou este aspecto na última reunião com os parceiros do G7, dizendo que esta primeira via férrea transcontinental vai, digamos, mudar o rumo dos acontecimentos cá em África. Dizer que Joe Biden pretende um corredor do Lobito que respeite, não é, o meio ambiente e que beneficie as comunidades. Anunciou também que há uma oportunidade aberta para a renovação, não é, da matriz energética, com uma maior aposta nas energias renováveis, né? As energias limpas, aquelas que são chamadas amigas do ambiente.
O presidente, como João Marcos referiu, encontrou-se com outros presidentes da República Democrática do Congo e da Zâmbia. Já há pronunciamentos depois desse encontro com esses presidentes?
Exatamente. Temos pelo menos dois. O da RDC, Félix Tshisekedi, diz que a meta é ter até 2030 um corredor do Lobito a movimentar 20 milhões de toneladas, não é? Uma média anual. Do seu país, como ele fez questão de recordar, sairão o cobre e o cobalto, sobretudo. Diz também que é preciso investir forte na transição energética, perspectivando que o corredor do Lobito venha a criar qualquer coisa como 30 mil empregos, entre diretos e indiretos, e, o mais importante, reduzir a pobreza. Já o presidente da Zâmbia, Hakainde Hichilema, não é? Como sabe, a Zâmbia é que vai, digamos, garantir a conexão com a Tanzânia e depois por aí fora até Moçambique, falou numa boa oportunidade de negócios para os países da SADC, como sabe, está em carteira a criação de uma zona de comércio livre, e o presidente da Zâmbia fez questão de referenciar que o corredor do Lobito pode impulsionar a criação desta zona. Por último, sublinhou que a exploração, não é, destes recursos minerais vai exigir muita tecnologia.
Era o João Marcos, correspondente da Voz da América, que acompanhou a visita do presidente americano Joe Biden a Lobito. O COC Mukuta, em Luanda, com a mesma perspectiva, a visita do presidente Joe Biden a Angola, foi conversar com analistas para discutir o impacto desta mesma visita. COC.
Para o analista Manuel Cangundo, o governo angolano deve aproveitar melhor os resultados desta visita histórica.
Penso que esse é um discurso que, em princípio, parece positivo, pois o presidente Joe Biden, sobretudo quando fala da importância da África em relação aos outros continentes, me parece querer colocar a África numa perspectiva paritária, não é? Ou numa perspectiva de paridade em relação aos outros continentes. Porém, precisamos entender que isto não é tão líquido como parece, porque uma coisa é o discurso e outra coisa é, de facto, aquilo que é a prática. Esta visão de paridade em relação à África, em comparação com os outros continentes, não é de todo uma verdade, porque não reflete um pensamento todo o Ocidente. Sabemos que o Ocidente, como tal, ainda continua a olhar para a África como apenas uma fonte de recursos, nada mais do que isso. Temos que entender que o presidente apresentou uma visão sua, e se calhar uma visão também do seu partido, não é? Os democratas, que não é a mesma coisa que defende os republicanos. Aliás, basta ver que ele diverge muito na perspectiva da política externa com seu rival Donald Trump, que agora foi eleito e vai substituí-lo.
Outro analista, Rui Candove, demonstra otimismo em relação aos avanços alcançados pela diplomacia angolana.
Um discurso muito simpático, um discurso em que Joe Biden tem a preocupação de ilustrar a importância do país, não apenas na região, mas como no continente inteiro. Joe Biden diz que Angola é um país importante em África e realmente, se olharmos para o passado recente e a projeção do futuro, havemos de concordar que o presidente norte-americano está, de facto, com alguma razão e não há sequer exageros. Por outro lado, na componente estratégico-política, o presidente norte-americano deixa claro que há disponibilidade dos Estados Unidos da América em apoiar Angola, não apenas no quesito financeiro, como também na mobilização de empresas que possam ajudar o país a desenvolver-se, mormente naquela região que envolve quatro províncias, nomeadamente Benguela, Uambo, Bié e Moxico.
O analista Oswaldo Mboko acredita que os Estados Unidos reafirmam com esta visita o seu compromisso em apoiar Angola.
Foi um discurso abrangente, porque o presidente não se resumiu simplesmente a tratar assuntos de Angola, mas falou também de modo geral do continente africano, mas ainda assim nos aspectos específicos da Angola, demonstra claramente o compromisso reassumido pelos Estados Unidos em cooperar cada vez mais com o governo angolano sobre diversas dimensões. A outra perspectiva é que o presidente nos trouxe a segurança que o Corredor do Lobito são projetos para manter, e que também vamos olhar para determinadas variáveis. Há um reconhecimento da liderança do Estado angolano sobre matéria de gestão e resolução de conflitos, onde o presidente também dá nota a isto.
Koki Mukuta, Luanda.
Obrigado, Koki Mukuta. 12h47 aqui em Washington, 18h47 em Luanda, 19h47 em Moçambique. O Conselho das Mulheres da Guiné-Bissau apelou hoje ao Presidente da República, Omar Sissoko Embalo, por cobro aos atos que classifica de bárbaros contra direitos, liberdades e garantias dos cidadãos. Por outro lado, em Cabo Verde, dados de um último inquérito biocomportamental realizado pelo Comitê de Coordenação do Combate à SIDA apontam que em cada 100 pessoas que consomem drogas, 3 vivem com o VIH. É a resenha de notícias dos Palopes com o Álvaro Lúger Andrade.
Ao apresentar na cidade da Praia os resultados do inquérito biocomportamental ontem, a secretária-executiva do Comitê de Coordenação do Combate à SIDA disse que em Cabo Verde há uma prevalência de VIH de 2,6% nas pessoas que consomem drogas, sendo mais elevada nas mulheres por apresentarem mais vulnerabilidades sociais. Celina Ferreira acrescentou que, devido ao comportamento sexual de múltiplos parceiros, convém referir que 20% das pessoas que consomem drogas prostituem-se para conseguir novas drogas e assim alimentar o vício, o que para ela é um fator de risco para todas as infecções sexualmente transmissíveis. Na população geral, Ferreira avançou que existe uma prevalência de 0,7% e, embora seja uma prevalência fraca, apelou a que se minimize os riscos e que se resolva este problema de saúde pública. Temos também um padrão de consumo de drogas de policonsumo, ou seja, o início do consumo tem sido precoce, numa média de idade de 17 anos. Depois há também um avanço para outras drogas que provocam mais danos à saúde, nomeadamente cocaína, haxixe e outras drogas sintéticas, indicou a secretária-executiva do Comitê de Coordenação do Combate à SIDA. O relatório aponta que na cidade da Praia, no Sal e na Boa Vista, por serem espaços turísticos, a situação é pior em relação aos outros pontos do arquipélago devido ao maior consumo de álcool e drogas e também à mobilidade entre as ilhas. Entretanto, na Guiné-Bissau, o Conselho das Mulheres pediu ao Presidente da República para pôr termo aos atos que classifica de bárbaros contra direitos, liberdades e garantias dos cidadãos. Num comunicado emitido por aquele conselho ante a violência policial visível no país, as mulheres apelam ao Ministério da Justiça, à Procuradoria-Geral da República e aos tribunais que impulsionem a responsabilização criminal e civil dos indiciados por violação deliberada e flagrante dos preceitos constitucionais e legais que garantem os direitos e as liberdades fundamentais dos cidadãos, designadamente detenções ilegais, maus-tratos e torturas. As mulheres dirigiram-se também ao chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas, Biagé Nantan, pedindo que defenda a Constituição da República e não permita o exercício de qualquer atividade política por militares. Ainda não houve qualquer reação das instituições citadas, mas ontem o Presidente da República destacou a importância da Polícia de Intervenção Rápida na sua missão de prevenção e manutenção da ordem no país, quando visitava as obras de construção das novas instalações daquela Força Especial na Zona Industrial de Brá, em Bissau.
A administração Biden aqui nos Estados Unidos emitiu uma nova ronda de sanções relacionadas com a Rússia nesta quarta-feira, visando o que chamou de rede financeira ilícita que permitiu às elites russas alavancar os ativos digitais para evitar sanções. Em comunicado, o Departamento de Tesouro dos Estados Unidos diz que tinha como alvo 5 indivíduos e 4 entidades ligadas a uma ampla rede internacional de empresas e funcionários que facilitaram a evasão significativa de sanções, conhecida como Grupo TGR. Os alvos incluem também uma entidade com sede em Wyoming, aqui nos Estados Unidos, que pertence, em parte, ao indivíduo sancionado, disse aquele departamento. Por meio do Grupo TGR, as elites russas buscaram explorar ativos digitais, em particular stablecoins, lastreadas em dólares americanos, para escapar das sanções americanas e internacionais, enriquecendo ainda mais a si mesmas e ao Kremlin. Lê-se num comunicado do subsecretário interino de Terrorismo e Inteligência Financeira, Bradley Smith. As ações da rede internacional incluem a lavagem de fundos associados a entidades sancionadas, o fornecimento de um serviço não registado para a troca de dinheiro e criptomoeda, o recebimento de dinheiro e a disponibilização de valores aos clientes na forma de criptomoeda, o fornecimento de um serviço de cartão de crédito pré-pago e a ofuscação da origem dos fundos para permitir que cidadãos russos de alto património líquido comprem propriedades no Reino Unido, isto de acordo com uma declaração do Departamento de Tesouro. Tais sanções geralmente proíbem qualquer pessoa ou entidade dos Estados Unidos de conduzir quaisquer transações com alvos sancionados e congelam quaisquer ativos mantidos nos Estados Unidos pertencentes aos indivíduos ou entidades sancionados. Entre os alvos da ação de quarta-feira está George Rossi, um cidadão ucraniano nascido na Rússia, que o Departamento de Tesouro disse que acredita-se que controle o grupo TGR, e a subordinada direta de Rossi, a cidadã russa Elena Shirkian, entre outros. Deputados da oposição sul-coreana apresentaram esta quarta-feira uma moção de destituição do presidente Yoon Suk-yeol, horas depois de ter imposto brevemente a lei marcial numa ação inesperada que abalou aquele país. Ana Guedes.
Um protesto noturno em frente ao Parlamento da Coreia do Sul após a chocante declaração da lei marcial pelo presidente. Yoon Suk-yeol disse que a medida era necessária para erradicar o que chamou de forças antiestatais.
Através deste decreto de emergência, vou reconstruir e proteger uma Coreia livre que está a cair no abismo no mundo.
Pouco tempo depois, os militares sul-coreanos entraram na legislatura tentando impor uma proibição da atividade política. Não resultou. Dezenas de deputados passaram pelas forças de segurança no portão exterior. O principal líder da oposição, Lee Jae-myung, transmitiu em direto a sua corrida frenética por cima da vedação e para dentro do edifício da Assembleia Nacional. Uma vez lá dentro, 190 legisladores, incluindo muitos do próprio partido Yoon, votaram a favor da revogação do decreto da lei marcial. Em 6 horas, Yoon voltou à televisão desta vez, anunciando que iria recuar.
Contudo, peço à Assembleia Nacional que ponha imediatamente termo às atividades imprudentes de paralisação do funcionamento do país através de repetidas tentativas de destituição e de manipulação da legislação e do orçamento.
Quando as tropas sul-coreanas se retiraram, o país ficou a tremer, pois há mais de 40 anos que não era decretada uma lei marcial.
Os membros do partido de oposição e eu vamos proteger a democracia, o futuro deste país, a segurança, a vida e a propriedade das pessoas.
Em Washington, o porta-voz adjunto do Departamento de Estado, Vedant Patel, disse que os Estados Unidos não tinham sido notificados antes do anúncio de ONU.
Estamos a acompanhar os recentes acontecimentos na República da Coreia com grande preocupação. Estamos a tentar colaborar com os nossos homólogos da República da Coreia a todos os níveis, tanto aqui nos Estados Unidos como em Seul.
O público sul-coreano pode não ser tão contido. Vários grupos de ativistas afirmam que tencionam protestar até que ONU se demita.
Página desportiva, hoje vamos começar em Angola, onde o novo presidente da Federação Angolana de Futebol, Alves Simões, disse ontem algo que não surpreende ninguém, mas talvez por isso seja notícia. Alves Simões garantiu que o treinador português Pedro Gonçalves vai continuar à frente da seleção angolana, os Palancas Negras. Gonçalves tornou-se recentemente o primeiro treinador a apurar Angola para a Taça das Nações Africanas, o CAN, para a edição de 2025, sem qualquer derrota. 4 vitórias seguidas de 2 empates no grupo F, onde terminou no topo. O novo dirigente da Federação disse aquilo que era de esperar. É claro que não há razões para o tirar do cargo, pois é claro, todos concordam. E ainda em Angola, Angola vai receber uma das conferências da Liga África de Basquetebol, o BAL, em 2026, confirmou o presidente da Federação de Basquetebol Angolana, Muniz Silva. A escolha de Angola para a sede da edição do BAL dentro de 2 anos já tinha sido transmitida ao Presidente da República durante a audiência que concedeu a 14 de novembro em Luanda à Presidente do Conselho de Administração da NBA África, a ugandesa Claire Akamanzi. Portanto, Angola detém atualmente o título de campeão da BAL. E agora vamos para a Europa, para os jogos 2 do futebol. Em Inglaterra, o grande jogo é aquele entre o Arsenal e o Manchester United. Arsenal está em segundo lugar na Liga, a 9 pontos do líder, o Liverpool, pelo que não se pode atrasar. United agora sob comando de Ruben Amorim, que ainda não perdeu. Manchester United está em 9º lugar, a 6 pontos do Arsenal, pelo que também não quer perder. Em Espanha, o Real Madrid está no campo do Athletic Bilbao, que está em 4º lugar, Real Madrid em 2º, a 4 pontos do Barcelona, mas com menos 2 jogos, pelo que se quiser ficar na posição de ultrapassar o Barcelona, tem que ganhar. Ontem, Barça voltou às vitórias, deu cabazada ao Mallorca, 5-1. Barcelona tem 37 pontos no topo, Real Madrid tem 33 e menos 2 jogos. Ontem, na Alemanha, há algo que nunca tinha acontecido. O capitão e guarda-redes do Bayern de Munique e da seleção, Manuel Neuer, foi expulso num jogo com o Bayer Leverkusen, os atuais campeões. Jogo para a Taça da Alemanha, Neuer foi expulso logo aos 17 minutos, tem 38 anos de idade, nunca tinha sido expulso na sua carreira. É, há sempre uma primeira vez. Bayer venceu 1-0, Bayern foi à vida. A antiga jogadora e ex-treinadora da seleção feminina de futebol dos Estados Unidos, Jill Ellis, foi nomeada uma das diretoras da FIFA, informou em comunicado a FIFA. A anglo-americana, nascida, na verdade, em Inglaterra, irá integrar a equipa de gestão executiva do organismo para a área que promove o desenvolvimento e a implementação da estratégia global de futebol da FIFA. Ellis vai trabalhar com o treinador francês Arsène Wenger. Basquetebol americano, NBA, ontem houve jogos da Taça, fase de grupos. Toronto Raptors, do angolano Bruno Fernando, esteve em ação e ganhou. Bateu o Indiana 122-111, mas Bruno Fernando esteve ausente, está lesionado. E a equipa aqui da casa, o Washington Wizards, apanhou a cabazada da noite. Perdeu com o Cleveland Cavaliers 118-87, 13ª derrota consecutiva do Washington Wizards. Não vai bem o Washington, não.
Obrigado, João Santa Rita, pelo desporto. A marcar o ponto final a esta emissão, presidente da Coreia do Sul, alvo de impugnação após ter tentado impor lei marcial, e intensificam-se combates na Síria entre forças governamentais e rebeldes islâmicos. O som esteve a cargo do Alfredo Santos, a realização de Jaime Faria. Eu sou o Amancio Miguel, continuo com a Voz da América em www.voaportugues.com. Boa noite.